tem um propósito aí desse momento, acho que é interessante, viu, colegas, é que seja esse foco do entendimento para a reconstrução da casa e da reconciliação do movimento. Acho que é o foco principal aí. Agora, o Alan tem umas explicações para se fazer, né, pontuando algumas questões que ele acha importante que a sociedade tenha conhecimento, de fato, de forma mais abrangente e de forma parcial do contexto que aconteceu.
Alan, qual o motivo dessa coletiva aqui hoje?
Em primeiro lugar, não é esse nosso encontro uma justificativa, porque não existe justificativa para um ato impensado e refletido, mas existe uma explicação dos fatos que levou a esse ato extremo de minha parte, que sempre conhecidamente pela cidade, que é uma pessoa vinculada às causas do bem, vinculada ao bem, vinculada aos projetos construtivos. E a grande questão é que esse é um problema que se arrasta há mais de 10 anos. Eu venho sofrendo essa tortura psicológica, por assim dizer, e, em verdade, eu tenho vencido, né? Tinha vencido desde então, né? Esse processo, essa dificuldade com esse rapaz de Deusdete, que é o pivô. Né, embora ele esteja ausente do que é divulgado na mídia, ele sim tem sido o pivô desse problema todo, que passa por uma série de danos materiais, como vocês constataram aqui, que envolve inclusive a demolição de uma casa que eu tinha também próximo dele, de uma parte de um muro que eu reconstruí 6 vezes. E eu, na verdade, dizia para mim mesmo o seguinte, que esse Deusdete foi um presente que Deus me deu para exercitar a paciência. E diante de tudo isso, nesses 10 anos, eu vinha exercitando essa paciência com vigilância e oração e vencendo, a despeito de uma série de comentários que as pessoas que estavam mais próximas faziam, eu vinha vencendo isso. Aí ocorre que, ultimamente, ele intensificou, né, inclusive... dentre essas coisas, tem um atentado contra a minha própria vida, que ocorreu no ano de 2012, conforme documentos atestados por vocês. A arma foi apreendida e periciada pela polícia. Foram 2 tiros que ele disparou a menos de 30 metros de distância. Graças a Deus eu não fui atingido. E depois, inclusive, desse episódio... A própria família sentiu a necessidade de afastar a dona Valdete lá. Ela não mora lá já há algum tempo. Não posso precisar quanto tempo, mas algum tempo. Inclusive a própria vizinhança ali do bairro Jurema, onde ela mora, atesta isso, pode colocar para vocês. E eu entendo que ela é vítima, sim, né? Assim como, né, essa história existe, vítima de todos os lados. E no último mês... ele recrudesceu esse processo de destruição. Ele vinha das destruições do próprio vizinho, ele destruiu a baia de cavalo do vizinho, destruiu a cancela do vizinho. Inclusive, esse próprio vizinho teve algumas altercações com ele, que não cabe a mim dizer o que foi agora, ele próprio pode dizer, mas de forma que ele se sentiu intimidado e novamente voltou a carga contra a minha pessoa, né, quebrando aí sistematicamente os vidros do stand. E não foi feito de uma só vez, ele fazia de 2 em 2 dias, quebrava um por vez. E aí essa tortura psicológica, ela foi aumentando. No dia que ocorreu o fato, eu tinha acabado de vir da delegacia. A polícia, inclusive, tinha levado ele para prestar depoimento. Aí, quando eu chego, mais uma vez, tinha mais um vidro quebrado, que naquela noite ele já tinha, e eu não sabia ainda. E aquele processo, aquela pressão toda, me desestabilizou. Eu realmente senti gosto de sangue na boca, eu perdi a razão. Né? De forma que algumas coisas que me relataram depois, eu nem me lembro conscientemente. Lembro algumas coisas, tem uns flashes, eu nem me lembro conscientemente tal estado que eu fiquei. Aí depois do fato, me veio aquela queda moral terrível, aquele processo de adoeci porque era tudo o que eu lutava contra, né? E até eu passei a pensar, para mais que presunção a minha, e eu me achar uma pessoa que estava livre dessas coisas, porque no fundo, no fundo, eu pensava que eu não fosse capaz de realizar um ato dessa natureza, né? E aquilo realmente me fez me arrepender profundamente, de imediato, né? E sempre estive à disposição de reparar os danos que eu cometi, né? É, independente das coisas que foram realizadas contra mim. Independente, eu quero reparar o que eu fiz, a outra questão, a outra parte, está na consciência de quem fez, mas eu quero realmente fazer essa parte. É, eu percebo que também é o mesmo interesse da família, mas eu confesso que existem, no meu entender, forças contrárias que estão impedindo que isso aconteça. Eu acho que é papel da própria imprensa divulgar isso e colocar isso às claras. Ora, se a pessoa quer, a família também quer, e o que é que está impedindo? Consigam vocês, vão em conjunto a pessoa responsável, me tragam uma autorização que eu começo hoje mesmo. Hoje mesmo eu começo a reconstrução.
Se eu começar a construção.
A autorização da parte interessada. Agora, como eu já disse, existem forças estranhas que estão impedindo que isso aconteça.
Você está sendo impedido de dar início a...
Exatamente, exatamente, estou sendo impedido. Então, eu acho que a sociedade precisa saber disso, né? Que existe, e não é de hoje, existe o movimento da minha parte desde o primeiro momento de fazer. Agora, só posso fazer com a autorização da família.
Já teve um contato, o senhor já procurou a família, porque, na verdade, o senhor também se diz vítima, tanto quanto a senhora que perdeu a casa também, o rapaz. Houve esse contato e os advogados, eles não fazem esse contato, porque, na verdade, Alan, o que tem que ser resolvido é a questão da casa da senhora, né? Os danos morais a gente sabe que não são reparados. O fato tem que ser resolvido. O que, é que o senhor pretende buscar com relação a isso? O senhor é impedido de falar com a advogada, com a família?
Olha, ao contrário do que a gente tem percebido, está sendo divulgado pela advogada da outra parte, existe, no meu entender, um jogo de cena. Porque ela me procurou marcou por duas vezes comigo e todas as duas vezes ela cancelou esse encontro. Então dizer que eu não quero fazer, nem me movimentei para isso, isso não é verdade. Inclusive tem uma testemunha aqui, ó, a única pessoa que conseguiu me botar em contato com a família num dia dessas reuniões foi Gildásio, que me colocou no telefone, conversei com o Roque, que é a pessoa que está acolhendo a família, né, um homem de bem, né, mas que se sente, inclusive, nesse momento, impedido até de fazer esse movimento, que ele é uma pessoa que está interessada. Conversei, inclusive, com Dona Valdete, né? Ela foi por telefone, conversei, ela foi bastante receptiva, pedi perdão a ela pelo telefone, né? Ela entendeu, disse da minha disposição em abraçá-la, né? Em abraçá-la. E entendeu o seguinte, que a minha participação nisso, ela vai além do que essa reparação. Porque eu entendo o seguinte, que Deus não colocou essa pessoa no meu caminho simplesmente para eu deixar como estava. Porque eu reparar isso aí, atende a essa necessidade, é só consertar o erro que eu fiz. E a outra parte, que é ser parte na solução do problema. E eu quero de alguma forma, eu sei que eu preciso fazer um movimento maior nesse sentido. Adotar essa família no meu coração, não só nas suas necessidades, que são as menores, as necessidades de ordem material, mas existem necessidades ali muito maiores, né? Essa figura desse do Rock, que em nenhum momento é colocada, esse homem é um herói.
Quem é esse homem?
Esse Rock é quem acolheu a Dona Valdete há quase há algum tempo. Foi a única pessoa que se manifestou no momento que ele atentou contra a minha vida. O Rock chegou e conversou comigo. Pediu, inclusive, para que eu não levasse essa coisa adiante, porque ele sentia essa dificuldade. E desse momento todo tem se demonstrado um homem de bem, porque dentre muitas pessoas que dentre muitas pessoas que poderiam ter acolhido, da família inclusive, ele foi o único. E se você for observar, as condições dele talvez sejam as mais precárias, né? A própria advogada, ela é cunhada do Roque. E eu fiz uma pergunta a ela quando ela me telefonou, que ela não soube responder. Eu falei, você sabia há 3 anos do fato dele ter atentado contra a minha vida? Ela disse que não. Eu falei assim, olha, é uma prova de que você não está junto à sua irmã nesse tempo todo. Algo de errado. Olha, como é que um fato dessa gravidade, sendo você também parente, parte interessada, você só se aproximou agora? É uma pergunta que se tem que se fazer. E quando a gente fala de forças estranhas e etc., a gente vê o seguinte, existe, olha, no Roque uma vontade muito grande, mas ele está impedido, ele é sobrinho. Existe parente, mas ele é uma pessoa que quer fazer, a dona Valdete quer realizar, e etc. Mas e por que não acontece? É uma pergunta que está aí, precisa ser feita, né? E a sociedade ela precisa ser esclarecida, porque eu estou sendo impiedosamente apedrejado e mutilado nessa questão toda por uma verdade parcial. Eu só espero, honestamente, é que depois dessa lapidação toda, eu não saia mutilado de tal forma que eu não possa continuar minha vida exercendo frente às responsabilidades que eu tenho. Frente à responsabilidade junto a mais de 200 funcionários, frente à responsabilidade da minha família, aos projetos sociais que eu levo adiante. Então, eu acho que precisa, nesse momento, compaixão, gente. Compaixão de todas as partes. Compaixão face àquela família que precisa de ajuda, que precisa de movimento das pessoas no sentido de ajudá-la. E compaixão a mim próprio. Porque será que eu não tenho uma história de vida? Não estou cobrando isso de maneira nenhuma, que eu fiz errado. Mas será que eu não tenho uma história de vida para ser dessa forma lapidado, como estou sendo lapidado?
Como estão... A gente sabe que a família ela sofre junto, né? Todo esse episódio, né? Nós somos um empresário conhecido no seu ramo de atividade e nos negócios isso já está afetando?
Não tem como não afetar. A minha família adoeceu junto comigo. Eu tenho uma filha que está doente por causa disso. Então todo esse processo, essa dor que eu estou sofrendo, primeiro ela me desestabiliza para as responsabilidades e para as lutas do dia a dia. Olha, como é que não me afeta nos meus negócios, como é que não afeta nas coisas, se eu não estou preparado para nada, quando eu falo de mutilação é isso. Porque de repente.
O senhor sente que a sociedade está te dando as costas?
Na verdade eu não cobro nada da sociedade. Porque. Em verdade, eu tenho uma grande justificativa para dar uma face à lei e à justiça e a outra à minha própria consciência. O que a sociedade faz ou deixa de fazer diz respeito a cada consciência individual. Cada um a seu turno que se coloca na posição de juiz, ele haverá de prestar contas à sua própria consciência, não a mim. E eu percebo nesse processo todo que existe pessoas corajosas para isso. Existe uma professora da universidade que ela, numa página particular, ela, no primeiro momento, ela disse coisas terríveis com relação à minha pessoa. E ela começou a perceber que a história não vai por esse... Aí ela já me procurou um contato e ela sentiu da responsabilidade do que ela disse. E ela está disposta, em conhecendo a verdade, que eu percebo é isso, a assumir humildemente o que ela se comprometeu. Ela se colocou na postura de juiz, de julgadora, que ela, como uma pessoa de bem, ela entende que ela precisa fazer algo. Então isso, para mim, é muito positivo. Na coragem que cada pessoa tem de assumir a verdade. Olha, desde o primeiro momento, eu disse para o advogado, disse para a pessoa, não me afastarei da verdade um centímetro do que doer. E digo para vocês, só me consigo ficar de pé hoje por causa disso, porque eu não teria coragem de encarar um filho, de encarar as pessoas, de encarar o meu projeto de vida com mentira. Até pessoas próximas de mim, de insinuar, de querer assumir no meu lugar, falar, olha, muito bonito o seu gesto, altruísmo, mas o que é o teu altruísmo significa a minha inteira covardia. Eu sou responsável, não tenho nada que fugir, não. Isso é algo da condição humana. Eu estou aqui, doa o que doer. Não vou me afastar da verdade um momento. E isso é que me apacenta o coração. Porque eu posso olhar para um filho, nos olhos de um filho, e exemplificar com a dor. Não com discurso, da forma que eu venho educando a minha família até hoje.
Professor,
Quando ele atentou contra a sua vida, foi em 2008, né?
Foi.
Qual foi a sua posição? Você procurou a polícia imediatamente, abriu o processo? Como está isso?
Olha, imediatamente eu procurei a polícia, inclusive a polícia imediatamente apreendeu a arma, levantou toda a coisa, prendeu, ele passou uns 3 dias preso. E a partir daí, a partir dessa conversa que eu tive com o Roque, que ele falou, olha lá, eu lhe peço, você sabe da condição, não leve isso adiante não. Para você ter uma ideia, o quanto eu queria evitar toda essa questão, que vocês vão olhar no, nessa minha denúncia, que tem lá, não divulgar com a imprensa. Está aqui, ó, vocês podem olhar. Porque quando eu fui atentado, por que eu não queria que fosse divulgado pela imprensa? Eu não queria, ainda que era contra mim, eu não queria. Aí você vê que paradoxo terrível. Eu não queria que fosse divulgado nada desse problema com a imprensa, e aí mais tarde, eu não suportando, eu trago todo o processo para cima de mim. Isso é uma lição muito grande.
Quando você falou da condição, seria a parte financeira da família ou...
A condição, na verdade, de caritativa. Porque o que é que acontece? O que é que ele me disse? Ele falou assim, olha, não tem ele com esse problema. De 12 pessoas que poderiam acolhê-lo, é ele que toma conta da mãe. Olha só, isso aí me tocou profundamente. Eu falei, mas como é que eu vou? Como é que eu vou agora? Vir com a mão pesada com uma pessoa que tem esse problema e etc, que tem aquela dificuldade toda, mas que é ele que acolhe. Olha que paradoxo, né? Então, isso aí foi determinante para que eu não levasse nada adiante. Falei, não esquece, vamos ter oportunidade. E o que eu mais almejava, falei assim, olha, é uma oportunidade de ter uma proximidade de ajudar essa pessoa de uma outra forma. Essas pessoas de outra forma. E eu acho o seguinte, que com esse escândalo todo, isso acontece, porque agora abre-se uma oportunidade de, através do próprio Rock, que é um homem de bem, né, quem sabe levar outro tipo de ajuda, que não seja específica, porque as pessoas estão muito bitoladas, acham que a maior necessidade humana são necessidades de ordem material, não são. São necessidades de outra ordem. Eu soube agora que a própria mulher, a esposa do Rock, ela está internada com processo depressivo, isso é por conta, inclusive, de todo esse processo. Então, olha quanta ajuda pode ser dada, gente, em todas as direções, muito mais do que questões simplesmente materiais.
Vocês, nesse meio, tem 8 anos, né?
Tem 10 anos.
Vocês já chegaram a dialogar, você e o...
Olha, no momento que eu me aproximei para dialogar, eu fui recebido com 2 balas. Eu procurava, inclusive, outros meios. Inclusive, o próprio Rock, naquele momento, falou, não, vocês vão ter a oportunidade de se encontrar. Mas imagina uma pessoa que é atentado contra a sua própria vida, né? Ele agora se aproximar face a face de uma pessoa que atentou com sua vida, sem saber do que é que vai acontecer. No meu lugar, o que é que você faria?
Não faria.
É difícil, né? Então, às vezes a pessoa pensa isso, né? Essa pergunta é feita, você não tenta. Olha, o que eu mais peço a Deus nas minhas preces é isso. Um meio de transformar essa situação em algo muito bom. E eu tenho certeza que esse meio vai aparecer. Eu tenho certeza absoluta. Esse meio vai aparecer. Não é só, olha, reparar o que fez é a coisa mais fácil que tem. Me deixe fazer o que eu faço. É só isso. E o depois? Eu também quero estar presente no depois, viu, gente? E eu quero estar presente. Mas não é nada.
Vai ser difícil com a presença.
Não é nada que seja espetacularizado, porque meu trabalho, ele sempre, gente, foi anônimo e silencioso. Eu tenho uma história de vida que eu nunca divulguei e nem nunca vou divulgar. Porque é um trabalho anônimo e silencioso. Agora, a grande questão é o seguinte, inclusive é por conta de estar tudo isso, é porque, por outro lado, o meu trabalho artístico foi me oferecendo os aplausos do mundo. Né? E, como a gente sabe, está lá no próprio texto bíblico, não se dá para servir a 2 senhores. Como é que eu posso ter um trabalho silencioso e anônimo e, ao mesmo tempo, receber os aplausos do mundo? Alguma coisa está errada. Então, essa é uma reflexão que eu faço. E eu tenho certeza o seguinte, que eu vou voltar a essa minha trilha original, esquecendo desses aplausos do mundo. Acho que a grande lição está aí, porque Sobra para mim agora uma estreita trilha, aquela que eu vinha caminhando, e eu estou caminhando nela descalço. E do lado, nenhum, e do lado tem uma chapa quente que eu não posso
pisar.
Em
momento nenhum você pensou em ir embora da cidade?
Não, de maneira nenhuma, isso é covardia. E se tem uma coisa que eu não sou, Marcelo, é covarde. Porque se eu fosse covarde, eu tinha aceitado todas as propostas de escapismo que me foram oferecidas. Mas eu acho que qualquer escapismo, por menor que seja, seria a minha grande derrota. Isso aí eu explico porque pode acontecer, mas a covardia de para salvar meu nome em frente à sociedade, de querer escapar, de maneira nenhuma. Eu estou aqui, embora não tenha nascido, isso aqui é minha terra. É aqui que eu construí a minha história, e é uma história bonita.
Você está aqui desde quando?
Eu estou aqui desde que nasci. Eu morei 15 dias em Itapetinga quando eu nasci. Eu tenho uma história de vida construída aqui. Seria uma extrema covardia eu simplesmente virar as costas por conta do que diz a sociedade, quando o que diz a minha consciência é algo totalmente contrário. Aliás, é uma coisa interessante. A gente vê, antes me perguntou algo interessante no outro dia, falou assim: Alan, mas se fizer um plebiscito aqui agora, a cidade toda está contra você. Aí eu falei: ô Anderson, você se lembra que foi um plebiscito que levou Jesus à cruz? Quando se perguntou, liberta Barrabás ou Jesus? Estava ali aquele povo sendo distribuído moeda pelos interesses farisaicos, e no entanto, o Cristo foi crucificado. Eu até que mereço as pedradas, porque o Cristo não merecia nada. Eu não estou longe de mim de colocar isso. Agora, a reta consciência do dever cumprido, isso não me falta. E eu quero, inclusive, nesse caso, cumprir esse meu dever, que não é só o dever de reparar, é o dever de ir mais além, mais adiante.
Além de construir a casa, eu só quero manter a família.
Eu quero encontrar meios de outras ajudas. Porque longe, inclusive, das necessidades materiais, pura e simplesmente. Porque isso é um pequeno detalhe. Mesmo porque Dona Valdete, vocês podem constatar, ela recebe duas aposentadorias, uma dela própria e outra de Alfredo Almeida, né? Alfredo Francisco Almeida, você pode constatar no INSS, são duas. Então, se você for observar, a questão material, ela não, além da construção, não é uma coisa que estava diferente, porque ela sobrevivia, certo? Mas precisa mais, tem coisas mais urgentes, além de questões que você pode ajudar no sentido de saúde de uma pessoa idosa que necessita, você pode estar junto, como estive junto e estou junto a dezenas de outras pessoas que não cabe a mim relatar nomes, mas poxa, por que eu não posso fazer também, não como uma obrigação do fato em si, mas como uma obrigação moral, de porque esse é o meu projeto de vida, é muito diferente. Então, o que eu tenho a dizer é isso, e estou aberto a vocês a quaisquer outras perguntas.
Você não acha que você caiu numa armadilha do destino?
Não do destino. Uma armadilha porque o destino é algo assim. O destino é para onde se vai. Então, existe um destino meu. Meu destino é a luz, é o bem. Né? Mas essa armadilha, na verdade, elas são as provações que são colocadas a cada dia para a gente, e que se a gente não estiver em vigilância, em prece, a gente cai. Eu estive durante 10 anos vigilante, mas vigilância é como respirar. Pare 5 minutos de respirar, você morre. Então é algo constante. Naquele momento, eu não estava nem em vigilância, nem em prece. Essa foi a grande questão. Então, armadilha produzida talvez por mim mesmo, né? Por falta da vigilância.
Quanto ao seu trabalho artístico, você causou uma certa inveja no meio artístico, até a vaidade dos artistas.
Olha,
nas suas obras, você estava produzindo muito. Acho que isso aí não influenciou também, né? As pessoas querendo.
Não, na verdade, esse é um processo natural. A inveja, ela prejudica quem é invejoso. A mim não deve nem julgar nem avaliar o sentimento externo das pessoas. Mas a gente sabe naturalmente que tudo que eleva alguém sujeita a todo esse processo. É uma condição humana. Mas é exatamente isso o caso no que ele, disse. Pois se eu sei que o meu objetivo, eu trabalho anônimo e silencioso, mas eu me expus aos aplausos, eu me expus a isso. Eu preciso fazer uma revisão da minha vida. Talvez seja isso que esteja me prejudicando.
Você, nesse processo, conseguiu identificar quem foi seu amigo de verdade e quem era amigo de aparência?
Ah, mas esse foi...
Nas últimas semanas.
Olha, eu tenho tido, Marcelo, tantos benefícios disso tudo. Olha, tal, eu vou lhe dizer o seguinte, que de todas essas questões, o que está sendo mais produtivo para mim são as pedradas. Você sabe por quê? Porque ela serve para eu fazer uma avaliação interior e ver o que é que existe de ruim em mim. E eu identifiquei vaidade e orgulho. É isso que as pedradas estão lapidando, para não deixar existir em mim. E orgulho é um problema muito grande, que é o defeito que a gente menos se confessa. É o último antes de confessar. Então eu me confesso vaidoso e orgulhoso. Por quê? Eu não estava achando bons aplausos? Estava sim, uma beleza, né? Então essa é uma marca do orgulho e algo que eu devo refletir. Me dói muito, mas extremamente, ter que abandonar a minha arte nesse momento. Mas eu sinto que é o sacrifício que eu tenho que fazer. Eu sinto que é o sacrifício que eu tenho que fazer em nome do projeto maior. Está longe do aplauso. Então, depois de tudo isso, vocês não vão me ouvir dando entrevista. Não vão me ouvir, mas eu estarei.
Você vai sair
no meu,
cena...
no meu roteiro. Eu sinto que isso é necessário para que eu não me perca. Alguém me disse algo muito interessante. Falou assim: Alan, isso que aconteceu com você foi o tropeço para que a queda verdadeira não acontecesse. Essas palavras me calam fundo. E o que é que eu devo entender com isso? Onde é que estava a queda verdadeira? Estava nesse outro caminho. Aplausos do mundo, nas glórias, de medalha disso, de exposição no exterior, etc, etc. Todas essas coisas que vai enchendo a sua cabeça e vai lhe deixando meio insensível às dores alheias. Então, é isso. É isso,
professor. Voltando para a questão da dona Valdete, então, você já está em condições de iniciar a reparação, mas está
Estive
sendo impedido.
Sendo impedido, é exatamente essa a questão.
Só para fechar aqui, na época foi divulgado que o senhor teria interesse em comprar esse terreno. Isso aconteceu realmente?
Esse fato não é verdadeiro. Inclusive, o próprio Deusdete não afirma isso no seu depoimento na polícia. Mas tem outras coisas que ele diz sobre mim, que eu sou o Satanás, que eu sou o... Né? Então, eu não sei o que é que vale mais, a palavra dele e dessas condições que vocês identificam nele, mas nunca houve, isso aí é uma inverdade, inclusive não é sustentada. Nem a não ser, eu não sei se ele disse isso motivado por alguém que incentivou, não sei, mas esse fato não é verdadeiro.
Você se arrepende de não ter aberto um processo desde 2008?
Não me arrependo. Eu não me arrependo porque existia ali a figura de uma mãe que estava sendo acolhida por uma pessoa nas condições que ele estava. Então, independente de qualquer coisa, eu não me arrependo de não ter levado adiante, não, porque o meu sentimento, se fosse hoje, eu faria a mesma coisa.
Bom, na empresa, lá, o advogado de você falava que não ia pagar a indenização para ele, no caso.
Olha, essa questão de danos morais, eu não me recuso de maneira nenhuma. Mas só que a gente tem que entender que existe danos de parte a parte. E que o advogado, nem de uma parte nem de outra, não pode ser ao mesmo tempo advogado e juiz. E é necessário que nesse caso aí exista a mediação da própria justiça para que isso resolva. Agora, fica claro que são duas coisas separadas. Reparar o erro e danos morais são duas coisas distintas, que podem inclusive caminhar. Eu posso reparar o meu erro, enquanto essa outra questão pode ser discutida. Qual a dificuldade disso? Então, não existe, da minha parte, de maneira nenhuma, algo que impeça qualquer outra negociação, né, e qualquer outro movimento, além, inclusive, do que é a minha obrigação.